Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Pedro Vieira, bem-vindo à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. Como é que estás, Pedro? Obrigada pela tua disponibilidade e parabéns pelo teu livro magnífico.
Muito bem, muito bem. Obrigado pelo convite.
Vênus em Chamas, o regresso aos livros, Pedro, o nosso irmão Lúcia, e parabéns por este livro. Dizia-te que estou encantada por ele e estou mesmo. Tem sido assim a minha leitura de Mesa de Cabeceira recentemente e tenho aprendido muito. O que é que te motivou para escrever este livro? Para também contar as histórias destas mulheres que tiveram sempre assim um lugar ou uma narrativa vista pelo olhar masculino.
Eu tive essencialmente duas razões para escrever este livro. A primeira delas teve a ver com uma experiência de um podcast que gravava ao vivo na Fundação Luso-Americana em Lisboa, com a professora Raquel Vaz Pinto, professora de Ciência Política, em que fizemos esta narrativa de mulheres contadas, sobretudo mulheres do passado, contadas no presente, num podcast chamado As Amigas de Eleanor. Era inspirado na Eleanor Roosevelt, que era uma pessoa de quem eu sabia pouco ou nada. Sabia apenas que era casada com o Roosevelt, presidente americano da altura da Segunda Guerra Mundial, e ela teve um papel realmente muito importante no século XX. E com esse pretexto acabamos por contar as histórias de uma série de mulheres, mulheres aventureiras, mulheres espias, mulheres vilãs, mulheres de muitos géneros durante vários episódios. E na altura eu estava um bocadinho neste papel também, só de lançar provocações e perguntas, e a Raquel Vaz Pinto acabou por empurrar-me para a pesquisa e para a leitura e até, no caso, para a apresentação de algumas biografias durante a gravação do podcast. E quando esse projeto terminou, fiquei com vontade de contar mais histórias, neste caso em formato livro, que acaba até por me ser mais natural. Depois, em segundo lugar, tinha vontade de contar histórias de mulheres, ou de recontar as histórias de uma série de mulheres, neste contexto meio estranho que nós estamos a viver agora, em que me parece que há assim uma onda revisionista e reacionária em curso, em que vejo miúdos muito novos, sobretudo rapazes muito novos, a embarcarem em narrativas sexistas, machistas, sobretudo contaminados pelas coisas que consomem na internet, e que começam, pelo menos parece-me, acho que isto é mais ou menos um dado adquirido, começam a questionar o papel das mulheres na sociedade, um papel que foi conquistado com muito trabalho e muita luta, e que ainda agora foi conquistado e já está a ser posto em causa. Isso é uma coisa que me preocupa um bocado e que me assusta um pouco, e de alguma forma resolvi fazer isso, pegar em histórias de mulheres que viveram noutros séculos, a maior parte dos casos, para comentar um bocadinho o nosso presente.
De facto, dizia-te que há aqui muita coisa nova que estou a aprender e a descobrir, e entretanto cruzei-me aqui, estou aqui com o livro à minha frente, claro, e a primeira página é uma citação de Mary Baird, em que dizes: "Some of the best history is not true." Portanto, o livro começa logo com esta premissa. Sim. Destas histórias todas que contas aqui, quais é que foram aquelas, ou quais é que são aquelas que mexem contigo de alguma maneira, que sentiste, enfim, mais curiosidade, que sentiste mais espanto também com aquilo que foste aprendendo e descobrindo sobre estas mulheres?
Acabei por acho que é uma consequência natural também da pesquisa, acabei por ficar mais entusiasmado com as figuras que são menos, se calhar são menos conhecidas do grande público, são menos populares, nomes que se calhar dizem menos às pessoas em geral, e também me diziam menos a mim, na verdade, e que acabei por construir uma espécie de relação com elas, de serem figuras mesmo extraordinárias. Uma delas, uma prostituta de Roma do século XVI, a Filide Melandroni, que será um nome que diz muito pouco às pessoas.
Mas ainda bem que a trouxeste para o discurso, não é?
Sim, tive um pouco essa intenção também, não é? De ir buscar algumas figuras que são menos conhecidas e juntá-las a outras mais populares. Esta Filide Melandroni era uma criança que nasceu em Siena, em Itália, e acabou por mudar-se para Roma por circunstâncias familiares, e a mãe acabou por pô-la no circuito da prostituição em Roma com 13 anos. Portanto, teve uma vida muito complicada, muito rodeada de um clima muito agressivo, e que de alguma maneira infiltrou-se, acho que será o verbo certo, numa certa elite romana, ao mesmo tempo que vivia sempre naquele bafom também do mundo romano, daquela hipocrisia de prelados do Vaticano que frequentavam as prostitutas, etc. E ela, sendo uma figura muito batida pela vida e com alguma agressividade, que acabou por ser classificada, isso está nos registros do Vaticano, como cortesã escandalosa, era um termo que se usava mesmo para classificar as mulheres de má conduta, ao mesmo tempo foi modelo do Caravaggio, que é um dos mestres absolutos da pintura, que toda a gente reconhece, claro. E que toda a gente adoraria ter pendurada na sua sala de jantar.
Até um póster, até uma falsificação.
Se calhar apenas um póster, sim.
Exato, até isso, qualquer coisa.
E é curioso, porque o próprio Caravaggio fazia parte deste submundo romano, era uma pessoa também com as suas questões e que, aliás, acabou por matar o companheiro desta filha de Melandroni numa espécie de duelo, não sabe exatamente se foi um duelo, mas numa querela talvez já tivesse sido arrastada durante algum tempo, entre dois homens que aparentemente se odiavam, e esta filha de Melandroni foi o modelo do Caravaggio, e foi o modelo do Caravaggio em nome próprio, num quadro que acabou por ser destruído na Segunda Guerra Mundial, mas também posando como santa, e eu achei esta ironia deliciosa, uma prostituta claro. Célebre do século XVI romano acabar por encarnar figuras muito importantes da liturgia cristã.
Claro.
E depois há outra figura, que para mim se calhar é mais... aquela por quem tenho mais carinho no livro, acho eu, neste trabalho de pesquisa, que é a norte-americana Harriet Tubman. É uma figura extraordinária que devia ser contada de todas as maneiras e feitiços. Aliás, é uma coisa que me surpreende um pouco, ou se calhar não tanto, por questões de poder e de raça e de classe. É uma figura absolutamente extraordinária do século XIX norte-americano, uma mulher nascida escrava, de pais escravos, cuja avó foi levada da África para os Estados Unidos para servir como escrava, e ela cresceu numa plantação norte-americana, na zona, digamos, sulista dos Estados Unidos, que foge da plantação onde é escravizada, que se junta a pessoas que lutam contra a escravatura nos Estados Unidos e que, quando se junta a essas pessoas, faz parte de uma rede de figuras que resgatam escravos das plantações, arriscando a própria vida deles e das pessoas resgatadas. Ela terá resgatado à força entre 70 e 80 pessoas da escravatura, que é uma coisa absolutamente extraordinária, e terá inspirado outras e dado dicas a outras para fugirem. Entretanto, ela, a vida dela muda, e como a vida dela, a vida de muitas outras pessoas muda, porque começa a Guerra Civil Americana, que tinha muito a ver com esta questão da escravatura, do Norte contra o Sul, e ela torna-se militar, primeiro enfermeira, depois como scout, né, como espia, e acaba por tornar-se a primeira mulher a comandar uma operação militar nos Estados Unidos da América, uma coisa absolutamente extraordinária. Uma operação que levou ao resgate centenas de escravos numa enorme plantação do sul dos Estados Unidos. Entretanto, a Guerra Civil Americana termina com a vitória, digamos, do lado do bem, se é que podemos pôr as coisas nestes termos, e ela passa a dedicar-se à luta pelo sufrágio das mulheres. Também não era um dado adquirido, uma suposta democracia, portanto, e levou sempre este fervor, acho que em busca pela justiça, né? acho que sobretudo a palavra justiça é a que lhe assenta melhor. Estar sempre à procura de uma coisa que torne a vida das outras pessoas e dela própria mais justa. E é uma figura absolutamente admirável, e curiosamente, os Estados Unidos, que têm essa virtude de transformar muitas vezes a vida das pessoas comuns em grandes narrativas épicas, seja no cinema, seja na literatura, etc. E ela é uma figura muito discreta mesmo a esse nível, e encantou-me muito ler sobre ela, aprender sobre a vida dela, ao mesmo tempo que me espanta um pouco que ela seja tão, tão posta para os rodapés da história, mas se calhar tem tudo a ver com a natureza da sua vida.
Sim, é como tu dizes, não é? Esse lado mais humilde que a definia, ou menos vaidoso, digamos assim, acaba por também lhe conceder, se calhar, um lugar um bocadinho mais discreto, o que não justifica, não justifica que o resto do mundo tenha que compactuar com isso.
Sim, mas é possível que esteja ligado a isso.
É magnífico que possas, à tua maneira, também dar-nos a conhecer estas histórias, estas pessoas, estas mulheres magníficas. Falavas em Caravaggio e bem, porque aquilo que fazes é também pôr Caravaggio no centro destas histórias, e estava aqui a recordar-me também do final do livro, onde eu até fui analisar este quadro com atenção.
Ainda bem.
em que há aqui uma humanização, a arte enquanto humanização, e aqui, enfim, fala-se especificamente deste quadro que tem a ver com a morte da Virgem, que é a morte da Virgem, e eu achei maravilhoso que conseguisses também desta forma fechar assim o ciclo e fechar todas as histórias desta maneira. Esta humanização, no fundo, é a solução, é a resposta, é tudo aquilo que estas mulheres querem, ser vistas como mulheres reais, não é? Como mulheres de corpo inteiro, como dizes, capazes de dizer de sua justiça. Essa é a conclusão a que no fundo devemos chegar, é que, enfim, a humanização é tudo aquilo que podemos fazer?
Eu acho que sim, acho que isso é um ótimo apontamento, porque acho que é mesmo a única resposta que temos, não só para esta questão das mulheres e para a posição das mulheres na sociedade e para a necessidade das mulheres terem a sua agência e de contarem as suas próprias histórias, mas acho que é tirar não só as pessoas da obscuridade, tirar as pessoas até, ou as figuras do plano divino, e trazê-las para esse lado mais humano, dos pés assentos na terra. Acho que isso é absolutamente fundamental.
Sair do pedestal e daquela imagem de deusa e de santa, não é?
Sim, mesmo sim, que isso traga algo positivo às pessoas, e eu sei que traz essa adoração, esse lado do divino, que também é importante para muita gente, mas este paralelo que nós podemos fazer com figuras de carne e osso e connosco, né? Acho que isso é o fundamental, né? Não só no contar destas histórias, mas no nosso dia-a-dia, né? Claro, sabermos que de alguma maneira acabamos por... mais vaidade, menos vaidade, mais poder, menos poder, estarmos todos no mesmo plano. Isso é uma coisa que me preocupa em geral, e que achei que seria um bom gancho para este livro em particular.
E acho que sim. Como te disse, estou encantada porque é muito bom ler sobre isto. Enfim, também sou suspeita, mas acho que traz tanta informação concreta que é mesmo relevante, é mesmo muito, muito importante, e estou-te muito grata por isto. Mas gostava ainda de falar rapidamente contigo sobre Lúcia, irmã Lúcia, porque de facto ler sobre ela através das tuas palavras deu-me outra perspectiva sobre esta mulher, e de facto houve aqui toda uma narrativa que não foi consentida, não é? Que foi completamente... esta pessoa não teve solução possível, teve aquela vida e teve que seguir um plano para a vida dela, e eu não tinha visto isto assim desta maneira, provavelmente porque também não tinha pensado tempo suficiente sobre isto, mas achei maravilhoso e acho muito interessante que também consigas fazer este salto para aquilo que é Portugal e para aquilo que foi Portugal e para aquilo que também é a nossa visão fechada de uma narrativa feminina. Era importante para ti pôr aqui, Lúcia?
É muito importante, até. Quer dizer, isto acaba por ser uma questão lateral, mas que gostava de referi-la, que é... Eu durante muito tempo... Eu tenho um fascínio já com muitos anos sobre o fenómeno de Fátima, não um fascínio que tenha a ver com fé ou com crença, mas acho que, para ser honesto, um fascínio meio no registro da paródia, na verdade. Sempre achei meio anedótico, fascinante e anedótico ao mesmo tempo, criar-se aquela narrativa e toda aquela ficção em redor daquelas crianças e tudo aquilo que se fez em redor delas, e na verdade isto pode ser um bocadinho cruel, mas sempre me deu muita vontade de rir tudo aquilo. Mas
assim,
na verdade.
Quando pensas sobre aquilo, é de facto.
Parece uma coisa meio hilária, não é?
Parece surreal, parece um sketch.
Sim, sempre olhei para esta questão com muito cinismo e com muita distância. E falo disto com muita frequência. Isto são curiosidades, mas sei lá. O meu endereço de e-mail de sempre é irmãolúcia@qualquercoisa.
Uhum.
E o meu Instagram, onde costumo pôr alguns desenhos e comentários, também se chama Irmão Lúcia Works, enfim.
Exato.
Tenho mesmo algum fascínio por este tema.
Sim.
É uma relação de longa duração. Mas aqui, e até foi por sugestão de um amigo, já tinha as primeiras 6 mulheres escolhidas e estava indeciso quem é que seria a última. Acabei por fazer isto de forma mais ou menos cronológica. E falava sobre isto com um amigo antes de fechar o livro, há uns meses. Ele dizia-me, então, mas a solução natural, a última mulher, devia ser portuguesa e devia ser a irmã Lúcia, como é óbvio. Como é óbvio, mas
faz
como
sentido,
assim?
Então, claro,
mas,
claro.
Todo o imaginário, tu andas sempre com isso, sempre com essa conversa e tal, mas devias olhar para isto de outra maneira e contar a história dela. E, de facto, isso para mim, de repente, fez todo o sentido, pela origem dela... Porque estas mulheres também partilham uma certa origem de classe, digamos assim, e por este lado que se calhar é menos contada. Ela acabou por ser a mais velha de 3 primos analfabetos, criados numa zona rural. Foi embrulhada nesta história que eles próprios contaram, ou pelo menos contaram em parte, numa ocasião ou numa altura... em que havia muitos relatos deste género, era uma coisa que eu não sabia, que acabei por descobrir com a pesquisa.
Ah, foi?
Havia muitos relatos coevos deste tempo, de miúdos em várias partes. Aliás, acabo por contar no livro um outro caso passado no Minho, de uma alegada visão de Nossa Senhora, e não só em Portugal, também na Europa.
Sim.
Falava-se muito destas aparições. E a verdade é que esta... Naquele sítio, naquele ano, 1917, em que a Igreja se sente totalmente cercada pelo regime republicano, anticlerical, acaba por usar estes miúdos como uma alavanca para discutir. São relações de poder, não é? Que são discutidas de repente.
Claro. Uhum.
E em que a Igreja consegue alavancar-se, e sobretudo depois do golpe militar de 1926, então aí ganhar muito lastro. Mas foi uma coisa muito bem feita. A vida destes miúdos foi totalmente instrumental, é uma coisa que se consegue depreender. E a Lúcia, os primos morreram muito cedo, com a chamada gripe espanhola, e ela
terá
tido as aparições aos 10 anos, analfabeta, como estava a dizer, e a partir dos 13 anos foi feita prisioneira, basicamente. E viveu décadas e décadas e décadas em várias instituições religiosas, em vários conventos, em várias ordens, tanto em Espanha como em Portugal, e acabou por viver ao serviço desta narrativa. E, portanto, acaba por ser também uma história um bocadinho triste e comovente, não é?
Sim, esse lado é um pouco chocante até.
Sim, foi uma pessoa acabou por ser totalmente utilizada.
Claro,
e ela,
claro.
Eu acabei por ler alguma edição do próprio Santuário de Fátima, que se chama Memórias de Irmã Lúcia, que terão sido escritas por ela. E, portanto, ela foi alfabetizada depois de ser enfiada, digamos, no circuito dos conventos. Mas isto é tudo extraordinário e...
Mas esse foi o tal livro que foi
encomendado, ao mesmo tempo,
não é?
Sim, é que ela própria diz no início do livro que lhe mandaram escrever aquilo. E isto é publicado com a maior da desfaçatez, não é? E sucessivas edições, em que ela diz, na altura, o Bispo de Leiria, que foi absolutamente fundamental na construção desta narrativa e deste fenómeno, que acabou por ser mundial, em que ela está ao serviço de outros, não é? No caso de homens, que são sempre os homens que mandam na hierarquia da Igreja, e foi instada a escrever estas memórias, e portanto nós nunca saberemos muito bem o que é que ela achava realmente daquilo, mas ela acabou por fazer de canal de transmissão de uma mensagem que se queria passar e que perdura até aos dias de hoje.
Pois é, será que Lúcia foi algum dia realmente vulnerável, realmente 100% honesta, 100% sincera.
Não sei se teve sequer essa hipótese, né? Não sei, é uma coisa que fica,
sim,
fica uma grande interrogação.
Algum pensamento dela, sim, algum pensamento dela mais, pronto, enfim, não, nunca saberemos, mas...
Acho que nunca saberemos se algum
é fantástico
daqueles
pensar
pensamentos é mesmo dela.
Verdade.
Sim.
São muitas questões que nos traz este Vênus em chamas, e muitas mulheres muito importantes, como temos vindo a falar. Pergunto-te, Pedro, esta admiração pelas narrativas femininas também é algo que te acompanha nas tuas leituras? Agora, indo aqui um bocadinho àquilo que te motiva e que te inspira e que também são as tuas referências literárias?
Uhum. Sim, na verdade sim, e acho que nós vivemos... Vivemos uma extraordinária fase para podermos ler autoras, mulheres autoras. Não só, acho que podemos ter isso em conta nas nossas escolhas, porque em princípio naturalmente haverá mais autores homens disponíveis. Eu próprio também, isto é meio paradoxal, não é? Sou um homem a publicar um livro, a falar de mulheres e no fundo a dizer que devíamos ler mais mulheres, que acho que sim, que devemos.
Mas
de facto, temos agora acesso.
Certo.
Eu acho que está tudo certo, de qualquer maneira.
Claro.
Ouçam-me falar com a Vanessa na Rádio Nova. Mas
venham
as mulheres, sim. De facto, acho que vivemos uma fase muito boa em que cada vez há mais mulheres publicadas, contemporâneas e não contemporâneas, mas sobretudo nas mulheres contemporâneas. Acho que vivemos uma fase muito boa. Sobretudo agora acho que há muitas vozes ligadas, não sei qual é a razão disto, qual é a explicação, se calhar são movimentos, são vagas editoriais, acho que estas coisas também vão acontecendo, mas agora, por exemplo, do universo latino-americano estão a surgir muitas vozes femininas, muitas vozes fortes.
Verdade.
Fernanda Melchor, a Selva Almada, a Camila Sousa Vilada, há muitas autoras agora a brotarem por aí, e acho que sim, acho que devemos ter isso em atenção também nas escolhas que fazemos das nossas leituras. Há muitas mulheres interessantes por descobrir e estamos muito longe de saturar a presença de mulheres neste espaço público e neste espaço literário.
Como é que é a mesa de cabeceira de Pedro Vieira?
É muito parca, tem um candeeiro que não funciona. Na verdade, costumo ter os meus óculos.
Não dá jeito para ler.
Costumo ter os meus óculos e eu não costumo ler em circunstâncias de cama e mesa de cabeceira porque dá-me muito sono.
Onde é que lês então?
Se estiver em casa, tenho um cadeirão no sótão, ou às vezes leio mesmo na mesa da cozinha, porque leio sobretudo à noite, depois no final
muito
do dia.
Uhum.
E a mesa da cozinha, a cadeira da cozinha, impede-me de ter tanto sono como tenho, se estiver mais confortável. E depois leio, sobretudo também em percursos de transportes públicos.
Viagem. Uhum.
Em viagem, que é sempre um excelente pretexto para se pegar num livro.
Se eu te pedir então, Pedro, já que a mesa de cabeceira é mais parca, como dizes, mas se eu te pedir então algumas sugestões que estejam nas tuas prateleiras, ou numa mesa de cabeceira metafórica, o que é que poderias recomendar-nos? O que é que tens lido?
Um bocadinho na linha daquilo que eu estava a dizer e desta vaga latino-americana, tenho lido coisas muito boas. A Camila Sousa Vilada publicou um livro chamado As Malditas, da BCF Editores. É uma micro-editora, nem vou dizer pequeníssima, é uma micro-editora portuguesa que tem muito critério nas suas escolhas, e que tem este... É uma espécie de romance, não conseguimos definir muito bem a fronteira entre o que é romance e o que é autobiografia. Chama-se As Malditas e acho que é dos livros mais extraordinários e impressionantes que li nos últimos tempos, sem querer estar a desvendar muito sobre isso. Da Fernanda Melchor, autora mexicana, Temporada de Furacões, é uma jornalista de profissão que resolveu ficcionar um caso de violência brutal na sua terra natal, no México, e tendo percebido que não iria conseguir fazer uma reportagem como deve ser, por todas as circunstâncias de caos social que sabemos que se vive naquele país, e de violência gratuita que muitas vezes explode naquele México contemporâneo, ela acabou por construir uma ficção soberba e que tem muito a ver também estas relações entre homens e mulheres, E a escrita é muito... É um vendaval, é uma coisa... A sensação que eu tinha estava a ler esta temporada de Foro Coisa é que estava sempre a apanhar pancada enquanto lia as páginas daquele livro, saí sem conseguir parar.
Tenho uma última questão para ti, pode ser que a resposta seja relativamente automática, mas és daquelas pessoas que têm um livro preferido, um livro da sua vida que queiras partilhar connosco ou nem?
Tenho vários, e até pensei nisso nos últimos dias, porque tive uma pessoa que tem uma página de Instagram ligada ao mundo dos livros e que me pediu precisamente para fazer uma escolha desse género. E eu fico muito indeciso. Quer dizer, acabei por escolher mas não posso dizer que é o livro, não é? Não posso usar o artigo definido para um livro específico.
É verdade, é muito ingrato fazer isto. Ok, é um dos livros da
mas
tua
posso,
vida.
Sim, mas posso dizer um deles. E para não usar o mesmo que usei nesta resposta a esta página de Instagram, que respondi a Espuma dos Dias do Boris Vian... Mas se calhar aqui neste contexto, e até tendo em conta este livro da Vênus em Chamas, posso dizer que um dos livros fundamentais da minha vida é o Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago.
Muito bom.
E mudou muito a minha perspectiva perante o que é a nossa civilização, o que é a nossa... Nosso enquadramento cristão, o que é a figura de Jesus, que para mim se tornou muito mais interessante. E portanto é um livro mesmo fundamental para mim, sem dúvida. Não será se calhar o livro da minha vida, mas é sem dúvida,
claro,
um dos livros da minha vida que recomendo muitas vezes.
Muito bem, fica também essa sugestão, que é um livro magnífico, e percebo exatamente o que dizes, nesse sentimento de parece que se abre um novo mundo, não é? Mas aqui na mesa de cabeceira hoje a nossa recomendação é mesmo o teu livro Vênus em Chamas, Pedro Vieira, então editado pela Penguin Livros. Obrigada, Pedro, por esta conversa, pela tua disponibilidade. Um beijinho, Pedro, muito obrigada, foi um prazer enorme.
Beijinho. E obrigado pelo convite.
Claro que sim, sempre, volta sempre. Obrigada.
Obrigado.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.